Nós estamos, esse ponto D que nós estamos iniciando hoje, está na folha 28, né, que são os pontos, nós estamos vendo os pontos importantes. Nesse momento nós não estamos vendo cada acontecimento no deserto, nós estamos vendo os pontos importantes na jornada do deserto. Então quem tem a folha 28, você tem quais são os pontos importantes da jornada, só para a gente ter uma visão. Os pontos importantes no deserto foram, primeiro, letra B, o Mar Vermelho, está na folha 28. Letra C foi o Monte Sinai, que nós temos ficado bastante tempo. E agora, letra D, Cádiz Barneia, tá? Então, para a gente estar acompanhando essa jornada no deserto. Quem tem, no final da aula, se alguém não tem alguma folha, pode vir encomendar. Nós temos também um mapa na folha 29, né? Se você tem, é bom para visualizar isso. E outra coisa importante é a gente ver o tempo que se gastou para chegar até aqui. Todo mundo acho que lembra que são 40 anos no deserto, né? Nós vamos estar vendo agora nesse ponto por que 40 anos. Mas no Monte Sinai... Eles chegaram no Monte Sinai no terceiro mês do primeiro ano. Então, eles gastaram, né, menos de 3 meses para chegar no Monte Sinai. No Monte Sinai, eles ficaram praticamente um ano. Em Números, vamos abrir lá. Em Números, capítulo 9. Então, desde Êxodo 19, quando eles chegaram no Monte Sinai, desde Êxodo 19, quando chegaram no Monte Sinai, que era no terceiro mês, até Números, capítulo 10, não 9, né? Números, capítulo 10, foi quando eles partiram do Monte Sinai. Números 10, versículo 11, aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. Então, nesse ponto, agora, eles estão saindo, né? Eles gastaram quase um ano parados ali no Monte Sinai. Aconteceu, né, tudo que nós temos estudado. O resto do livro de Êxodo, eles montaram o tabernáculo, Levítico, todas as instruções sobre sacrifícios, sobre outras ordens de Deus. E agora, no início do capítulo, no início do livro de Números, eles fizeram o recenseamento total do povo e agora eles começaram a partir. Isso tudo para nós nos situarmos, que agora nós vamos para Números 13, que é esse ponto onde nós estamos agora. Eles saíram, então, do Monte Sinai, né? Algumas coisas aconteceram no capítulo 11 e 12, né? Infelizmente, coisas ruins, não coisas boas, mas nós não vamos parar para falar isso. Nós estamos falando sobre os pontos principais para a gente ter uma ideia do que aconteceu no deserto. Então, nós estamos em Números 13, agora em outro ponto na jornada do povo de Deus no deserto. Números 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo... Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Lendo aqui nessa sequência, né, a gente tem uma impressão. E a gente até às vezes pergunta, Deus, por que o Senhor colocou dessa forma aqui? Mas algumas coisas a gente tem que ficar cavando, buscando mais para entender o que aconteceu, né? Porque aqui, né, quem conhece a história sabe que vai ser uma história bastante triste, né? Foi aqui que surgiu os 40 anos no deserto, ou seja, aqui ele não fala a data aqui, mas seria mais ou menos um ano... E 3 meses, vamos supor, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses depois que eles saíram do Egito. Aqui eles estavam, se você olha no mapa, eles fizeram uma volta, nós já mostramos no mapa que eles fizeram uma volta, Eles não viajaram em linha reta, né? Eles já fizeram uma volta. A maior parte desse ano e 3 meses, eles estão parados num lugar só. Onde que é? Monte Sinai. Né? A maior parte desse tempo era uma coisa importantíssima que Deus tinha que fazer com eles antes de entrarem na Terra Prometida. Mas, em comparação com 40 anos, eles já estão prontos. Onde que eles estão? Cádiz Barneia. Né? Quem tem o mapa, dá uma olhadinha. Se você não tem a folha, né? Geralmente as Bíblias têm. É bom a gente visualizar isso para a gente ter uma ideia. Eles fizeram uma volta grande nessa Península Sinai. Foram lá embaixo, longe de Israel, longe da Terra Prometida. E agora estão voltando, mas agora eles estão em Cádiz Barneia, que é um ponto bem próximo à Terra Prometida. Então eles já estão próximos e Deus fala, envia... cada tribo vai enviar um homem para entrar na Terra Prometida, está na hora de entrar. Ou seja, no plano de Deus, já é hora de entrar na Terra Prometida. Deus não planeja 40 anos no deserto. Não é a vontade dele, não é a perfeita vontade dele. Né? Então, eles já estão prontos para entrar, estão próximos geograficamente, está na hora de entrar. Mas ao invés de Deus simplesmente levantar a nuvem, não foi assim que acontecia? Né? Eles tinham, né, já tinha o tabernáculo, tudo, né? Tinha a arca, tinha a nuvem por cima. Então, quando era para eles partirem, né, a nuvem levantava, né, onde ficava assim, repousando sobre o tabernáculo, a nuvem levantava, eles tocavam as trombetas, porque afinal de contas era... uns 3 milhões de pessoas, né? Era muita gente. Então, levantava a nuvem, tocava as trombetas, todo mundo colocava em ordem. Quem tem 3 filhos, que nem a gente, para chegar na igreja, é uma mão de obra, né? Para levantar um acampamento de 3 milhões, você já calcula mais ou menos como, né? Mas todo mundo tinha um lugar certinho, todo mundo tinha uma ordem, um lugar para, né, para entrar e começar a marchar. Agora, Deus não fez isso, simplesmente agora vamos entrando... E vamos marchando e vamos entrando na Terra Prometida. Né? Nesse lugar onde eles estão, se você olha no mapa também, subindo diretamente de Cádiz Barneia, não tinha um rio para atravessar. Importante lembrar desse ponto. Eles não tinham que atravessar o Rio Jordão. Que se vocês se lembram, eles tinham que passar o Mar Vermelho, que, né, foi um milagre de Deus. Deus abriu o Mar Vermelho. Lá no final dos 40 anos, quando eles foram entrar na Terra Prometida, eles iriam passar também dentro do Rio Jordão. Deus também ia abrir o Rio Jordão. Mas nesse ponto onde eles estavam para subir, não tinha um Rio Jordão para atravessar. Era terra, não tinha nenhum rio para passar. Era subir direto e já entrar onde vocês estão vendo Berseba, já é o começo da Palestina, né? Da Terra Prometida, de Canaã. Então, por quê? A pergunta... Na sua folha, ela está no número... Onde que eu estou aqui? A folha errada. Na sua folha, ela está no número 2. Essa folha que você recebeu agora, né? 32. Por que enviar espias para a terra? Aqui, números 13, começa falando, e falou o Senhor. Só que Deus, na sua sabedoria, ele nos deu... Um outro relato dessa história que tem um detalhe a mais. Então vamos lá, nós vamos voltar para números, mas vamos conferir com Deuteronômio, que vocês têm aí na sua folha essa referência, Deuteronômio 1, e vamos ver quando Moisés está recontando para os filhos, 40 anos depois, ele reconta essa história e nos dá um detalhe que a gente não sabia no livro de números. Então vamos lá, Deuteronômio 1, versículo 19. Então partimos de Oreb, né, que é próximo a Sinai. Partimos de Oreb, caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho das montanhas, dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia, números 13, Cádiz Barneia. Então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eles estavam no limiar, eles estavam para fazer, nós chegamos ao lugar, agora sim, né? O deserto não é nossa herança, amém, irmãos? O deserto não é nossa herança. Nosso destino não é ficar no deserto para sempre. Chegamos ao lugar que Deus vai nos dar como herança. Eis aqui, versículo 21, o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais, não temas e não te assustes. E agora vem a informação que nós não tínhamos no livro de Números. Então todos vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Não vamos arriscar, nós somos 3 milhões de pessoas, a gente já vai andando assim e chegando no lugar errado, né? A gente não sabe o caminho, a gente não sabe direito qual a cidade que talvez seja mais fácil da gente começar. Vamos ver, né? Uma cidade mais facinha assim, para a gente conquistar primeiro. Vamos ver um caminho, vamos... Né? Vocês acham que esse plano foi ruim? Faz sentido? Faz sentido. É um plano lógico, é um plano racional, é um plano certo. E ainda fala assim, versículo 23, isto me pareceu bem. Moisés que está falando. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens de cada tribo, um homem, e foram e subiram a montanha, etc. Aqui vai repetir a história de Números. Eu só queria que vocês vissem esse ponto, que quando a gente lê em Números 13, o Senhor falou, nós não sabemos que o Senhor falou porque o povo de Israel arranjou um plano lógico, um plano racional, um plano mais seguro. O que vocês acham? Qual o plano mais seguro? O plano de Deus ou o plano lógico, racional nosso? Qual é o plano mais seguro? Né? Mas não nos parece assim. Até Moisés, um homem experimentado por Deus, falou assim, isto me pareceu bem. Nós não sabemos esse detalhe, mas com certeza Moisés perguntou a Deus, e aí que vem a resposta em Números 13. Deus falou, tudo bem, então faça isso. Né? Então vamos voltar para Números 13. Aí ele fala, o Senhor falou, manda, escolhe um homem de cada tribo e envia os homens que espiem. Mas aonde está o problema? Lógico, Deus sabia. Por que Deus concordou? Deus sabia onde estava o coração do povo, e aí que nós queremos estar examinando, né, o porquê aconteceu esse desastre. Isso aqui é um desastre que vai acontecer em Cades Barneia. Terrível desastre. Vai causar 40 anos, mas não é só 40 anos. Nós vamos estar vendo aqui a profundidade desse desastre, dessa catástrofe que aconteceu aqui nesse lugar. Mas tudo começa com um plano racional, com um plano seguro, com um plano humano. Deus nos deu uma terra prometida? Essa terra é boa? Ele vai nos guiar? Por que de repente? Não é, o deserto serve para quê? Nós estamos há meses estudando o deserto, né? O deserto serve para quê? Para que nós aprendamos o quê? A depender de Deus. Não a fazer nosso plano racional, seguro, se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu estou prevenido, eu tenho essa proteção humana. Qual é a nossa proteção? É a direção de Deus. Eu preciso, para subir a terra que Deus me dá como herança, eu preciso saber antes aonde vou pisar. Humanamente, é um plano excelente. Você vai mudar para um outro lugar, você vai entrar num lugar desconhecido, vai na frente. Não leva só toda a sua família junto, vai na frente, vê como é que é. Né? Arruma um emprego lá antes, faça tudo como... Isso é um plano humano. Mas para a gente entrar no propósito de Deus... E olha só, nós vamos, voltando para Números 13, nós temos os nomes, né, que nós vamos pular aqui agora. Versículo 17, Números 13, 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi por aqui, para o lado do sul e subi a montanha Agora, olha o que eles iam olhar. Subiam os espias, eles foram para ver o quê? O que eles foram ver? Ver de que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Precisa saber disso? Se Deus é por nós, se Deus está indo adiante de nós, humanamente, é fácil a gente falar isso, não é verdade? É fácil a gente falar assim, por que não confiou em Deus? Difícil é a gente estar ali na hora com seus filhinhos e falar assim, nós vamos entrar lá e daí? No meio, nós vamos enfrentar a guerra? Não, vamos, peraí, mande 12 homens e vamos explorar, vamos saber onde que nós pisamos. Mas eles já estão há 1 ano e 3 meses, por aí, dependendo de Deus, a nuvem levanta, né? A arca de Deus vai à frente do povo, procurando um lugar de repouso. Então, como que Deus precisa da nossa ajuda para espiar a terra? Como que, por que nós precisamos saber que povo que habita, se é forte ou fraco? Deus não falou assim, eu vou dar a terra? Eu vou dar esse lugar de herança? Por que eu preciso saber se o povo é muito ou pouco? Se é forte ou fraco? Humanamente nós queremos saber, mas não precisava. Versículo 19, e como é a terra em que habita, se boa ou má? Peraí, Deus não prometeu que ia dar uma terra boa? Eu preciso saber se é boa ou má? E quais são as cidades em que eles habitam? Se em arraiais ou em fortalezas? Também como é a terra, se fértil ou estéril? Se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Agora, você sabe, né? Aqui na frente, eles acharam o fruto da terra? Eles acharam, os espias acharam o fruto da terra? Acharam? Que fruto que eles acharam? Um cacho de uvas tão grande que precisava colocar numa vara e carregar com 2 pessoas. Né? Acharam o fruto da terra, mas isso adiantou? Isso resolveu para que eles falassem, não importa, as dificuldades não importam. Olha, é isso para ver como a gente vê as coisas com uma forma natural, mesmo você vendo a bênção de Deus. Mesmo que você tivesse a oportunidade de entrar e ver o fruto da terra, os olhos naturais, aquilo que você vê, não gera fé. E você pode, Deus usa coisas tremendas, Deus faz milagres, mas você acha que todo mundo se converteria se visse um morto ressuscitar? Você acha que todo mundo se converteria? Não. Pode ver, você pode ver o fruto da terra e mesmo assim, você achar, não, Deus, né? Nós vamos ver depois, o que eles falaram? Eles viram, os espias não só contaram, isso, né? Por que eles foram? Eles foram a pé, viajando para eles, era longe, porque era a pé, não era, vocês acham que não, eles não fizeram um sacrifício tremendo para trazer aquele cacho de uvas lá de onde eles foram, até o povo, para o povo ver, que se eles não trouxessem, o que o povo ia falar? Isso é mentira, isso é fábula, vocês estão inventando. Não, eles trouxeram para todo mundo ver. Aqui tem o fruto da terra, mas mesmo assim não adiantou. Eles viram o fruto da terra, então entrar, ver as coisas com os olhos naturais, ter um plano seguro, não é isso que vai gerar fé nos nossos corações. Ok, então, por que eles enviaram espias para a terra? Porque já começaram com uma falta de confiança. Já começaram achando que não, é melhor a gente saber onde vai pisar, é melhor a gente tomar cuidado. Né? Será que Deus está nos levando para o lugar certo? Ô, Moisés, será que você não errou o endereço? Será que é aqui mesmo? Será que é esta terra? Será que nós vamos conseguir entrar na terra? Então, tudo isso, né, o enviar os espias já era um questionamento, uma falta de confiança. Agora, na sua folha, nós vamos voltar um pouquinho para esse ponto número 1 que você tem na folha. Para a gente, nós não vamos tomar tempo com cada um desses pontos, eu quero só que você veja isso, porque no nosso estudo panorâmico, que às vezes é muito detalhista, né, nós podemos nos perder um pouquinho. Então, eu quero que vocês voltem e lembrem aonde nós estamos no plano de Deus. Tá? Eles estão nesse lugar, no plano de Deus, eles deveriam estar entrando para tomar posse da terra. E nós vamos estar falando um pouquinho agora, só para a gente se situar, sobre o significado desse passo no plano de Deus. Eles não vão entrar, eles vão falhar, eles não vão entrar, mas nós precisamos entender o que é esse passo, o que significa esse passo, para a gente entender por que Deus ficou bravo e por que a situação ficou assim. Então, o contexto no plano de Deus para formar um reino, está aí na sua folha. O que nós estamos vendo no plano de Deus, no estudo da Bíblia? Deus está à procura de um reino. Deus está à procura de um reino. Então, vamos ver aqui, o contexto no plano de Deus para formar um reino. Letra A. Como é que Deus ia formar um reino com o povo? Eu nem estou voltando para ver Abraão, Isaac e Jacó. Né? Só dentro do contexto do povo aqui, do Egito para cá, quais são os passos para Deus formar um reino? Letra A. Libertação do outro reino, lá do Egito. Como é que Deus vai formar um reino de nós hoje? Né? Primeira coisa, ele tem que nos tirar, tem que nos libertar do reino deste mundo. Então, libertação do outro reino com promessa de receber a terra prometida. Deus já começa com a promessa. Ele sabe que nós não temos condições de entender tudo, de suportar tudo. Então, ele não fala, olha, vocês vão sair do Egito, vocês vão andar 40 anos no deserto. Quem sabe que Deus é muito sábio. Quando ele chama você, ele não conta, né? Os passos que você vai ter que dar. Ele não é muito sábio? Né? Por isso que eu volto a falar assim, os espias, isso não era o plano original de Deus. A gente, olha, Deus, assim, a coisa que mais nos fascina é o dom de revelação, não é? Alguém conseguir ver pelo Espírito as coisas que ainda vão acontecer. Não é uma coisa fascinante? Né? É uma coisa assim que nos atrai, se a gente pensar, olha, se eu pudesse saber o que vai acontecer amanhã, se eu pudesse saber o meu filho, as coisas que ele vai enfrentar, se eu pudesse prepará-lo, não é verdade? A gente não gostaria de saber, mas nós não podemos saber as coisas que vão acontecer. Deus, na sua sabedoria, sabe que nós não suportamos. Então, ele nos liberta do Egito e nos dá a promessa que nós vamos receber a terra prometida. Agora, o caminho, nós vamos ter que ir descobrindo passo por passo. Letra B, jornada no deserto para aprender a conhecer e confiar em Deus. Vocês estão entendendo que quando nós nos convertemos, quando Deus nos chama do mundo, quando alguém fala assim, olha, agora eu conheço a Deus. Você pode falar isso num determinado nível. Agora eu conheço Jesus. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Você pode falar assim, eu conheço Ele como meu Salvador, Ele operou na minha vida. Existe uma dimensão em que nós podemos dizer, agora eu conheço Jesus. Mas, na verdade, é aí que começa. E nosso conhecimento é tão pequeno, porque no deserto ele nos mostra, nós passamos por tudo, vimos algumas coisas aí no deserto, como nós aprendemos a conhecer e a confiar em Deus. Não tem água? Ai, meu Deus, tudo acabou, nós vamos morrer aqui no deserto. Não, tem, Deus providencia. Não tem o que comer, não tem os inimigos, etc, etc. Deus vai nos mostrando passo por passo como ele providencia, como ele supre todas as nossas necessidades. Nós começamos a conhecer e a confiar em Deus, mas ainda não conhecemos os seus caminhos, nós conhecemos a sua provisão, nós conhecemos o seu poder, mas letra C chega para a gente estabelecer uma aliança de amor com Deus, e são esses 3 meses que nós estamos aí no Monte Sinai, estudando sobre como essa aliança com Deus. Então, meus irmãos, isso não é uma doutrina. As igrejas sempre procuram formar doutrinas. Algumas falam, olha, depois que você... Existe uma briga teológica, não sei se vocês sabem disso, mas existe uma briga teológica entre aqueles que ensinam que quando você aceita Jesus, você já recebe tudo. Por exemplo, as igrejas que não ensinam e não praticam o batismo no Espírito Santo, eles brigam com as igrejas pentecostais e falam assim, como você recebe o Espírito Santo? A Bíblia fala que quem não tem o Espírito Santo não pertence a ele. Então, quando eu aceitei Jesus, eu recebi o Espírito Santo. Né? Alguns aqui conhecem essa briga. Mas o outro chega assim, mas quando aceitei Jesus, eu não tive essa experiência. Aí eu busquei a Deus e Deus me deu uma nova experiência. Então, existe essa briga. Será que a gente recebe o Espírito Santo quando aceita Jesus? Ou existe alguma experiência depois? A outra briga teológica é santificação. Quando eu aceito Jesus, eu sou santificado ou é uma segunda experiência que eu tenho? Então, se você for olhar biblicamente, as duas coisas são verdadeiras. Você recebe o Espírito Santo quando aceita Jesus? Recebe. Mas você precisa andar com o Espírito Santo, ter experiências novas com o Espírito Santo. As pessoas que criaram uma segunda experiência, eles param na segunda. No livro de Atos, eles receberam o Espírito Santo no capítulo 2, lembram? Capítulo 2, chamas de línguas de fogo e tudo mais. No capítulo 4, eles recebem de novo. O Espírito Santo abala a sala onde eles estão orando, eles são todos revestidos do Espírito Santo. Então, como que é? Eles receberam no capítulo 2 ou receberam no capítulo 4? O Espírito Santo não vem uma vez só. Você recebeu o Espírito Santo? Recebi, falei em línguas, pronto, estou pronto para ir para o céu. Acabou, não tem mais nada. Ou aqueles que conhecem a Bíblia toda, ou que conhecem todas as pregações. Não tem mais nada. Não, tem tanta coisa que nós não vimos ainda. Você já teve quantas experiências com o Espírito Santo? Nem sei quantas. Mas você está satisfeito? Parou? Acabou? Não tem mais nada? Tem nem gotas no mar tem daquilo que Deus tem para nos dar. Amém? Não, nem começamos a explorar. Então, não é uma questão de uma experiência e acabou. Ou a segunda experiência e acabou. Mas é uma questão de estar sempre andando com Deus. Mas o que nós estamos vendo, o que está me impressionando muito nesse paralelo, é que o Monte Sinai é uma aliança de amor com Deus que não é a conversão. É uma aliança que Deus vai nos conduzindo a fazer depois de andar com Deus e depois de aprender como Ele providencia, como Ele nos ama, como Ele faz todas as coisas para nós no deserto, nós entramos numa aliança. Então é a letra C. Estabelecer aliança de amor com Deus, coração passa a pertencer a Ele realmente. E letra D é onde nós estamos, é onde Deus quer levar o povo agora a possuir a terra. Ser o reino de Deus. Para ser o reino de Deus de verdade, eu não posso ficar no deserto. Importantíssimo agora, meus irmãos, saber que Deus tem um passo para o povo, porque muitas pessoas aqui, dependendo da sua experiência, do seu caminhar com Deus, você pode se identificar, lógico, eu acho que Deus não, o objetivo não é você olhar no mapa e falar assim, olha, pelo mapa aqui eu estou nesse lugar, né? Seria bom se a gente soubesse, eu saberia até o que tem que acontecer depois. Não tem jeito da gente se localizar exatamente, mas eu acho que muitas pessoas, nós podemos assim dizer, olha, eu passei pelo Mar Vermelho, né? Eu tenho experimentado isso de Deus, eu tenho aprendido nas minhas experiências no deserto, eu tenho aprendido alguma coisa da dependência de Deus, eu tenho visto Deus intervir na minha vida. Talvez você possa se identificar com o Monte Sinai e dizer, realmente Deus tem me mostrado que não é só Deus resolve, Deus faça, Deus me abençoa, Deus faz isso, mas alguma coisa no seu coração tem subido para Deus, dizendo, Deus, eu quero dar meu coração a Ti. O Senhor está procurando alguma coisa, não é só eu que quero receber. Entende? É uma aliança de amor com Deus. Então, alguma coisa disso pode ter acontecido na sua vida. Agora, eu creio que a igreja, de maneira geral, tem visto praticamente nada do que significa. Nós já tivemos um estudo alguns meses atrás sobre, eu mostrei um pouquinho, de que a terra prometida, a igreja tem sempre falado que a terra prometida é o céu. caminhando vou, né? Quem é bem assim antigo, né? Na igreja, né? Caminhando vou para Canaã. Né? Onde que é Canaã? Aonde que é Canaã? Quando a gente canta essa música, o que a gente pensa? Caminhando vou para o céu. Eu estou indo para o céu. Amém, aleluia, nós vamos para o céu. Mas Deus tem uma terra prometida e nós precisamos fazer parte dessa, entrar nessa terra, possuir essa terra para ser o reino de Deus. E eu quero que vocês comecem a ver, eu sinceramente, o meu coraçãozinho humano não consegue entender como Deus ficou todo esse tempo com Israel no Velho Testamento. Eles não entraram de verdade, eles fizeram tudo por figura, nós vimos isso, né? 1 Coríntios 10 fala, todas essas coisas acontecem como exemplo para nós. Hebreus também mostra que todas essas coisas são figuras. Ah, tá bom, então o Velho Testamento é uma figura. Ótimo, então eles passaram pelo deserto, a terra prometida, então eles não cumpriram o plano de Deus porque era uma figura. Mas na nova aliança, Jesus chega e nos introduz na realidade. Você lê o Novo Testamento, você vê isso claramente. Como nas cartas, as epístolas, elas nos mostram, principalmente Hebreus, né, um livro riquíssimo nisso, vai nos mostrando como tudo aquilo que aconteceu foi apenas uma figura, o tabernáculo, a arca, a mesa, o candelabro, o altar, tantas e tantas coisas foram figuras, mas agora nós estamos no tabernáculo verdadeiro. Mas aí eu chego, quando eu começo a fazer esse estudo que nós estamos fazendo, vendo o plano de Deus, e vendo o paralelo com a igreja, eu já estou pulando para a última pergunta na sua folha, né? Será que Deus tem tempo para dizer, esta geração que somos nós, esta geração, a igreja, nós que estamos, quem sabe, chegando também a Cádiz Barneia, onde Deus fala assim, sobe, possui a terra, será que Deus tem tempo no plano dele para dizer, não, esse povo não quis, não acreditou, eu vou esperar a surgir uma outra geração. Será que Deus tem tempo? Será que nós também estamos apenas cumprindo tabela? Apenas passando pelas estações e outra geração vai entrar? Ou será que Deus vai realmente cumprir o plano dele? Compreendem? Não é só uma questão. E vocês vão começar a ver que tudo que nós passamos, tudo que Deus fez na nossa vida, tem um objetivo. Se Deus nos faz, é a mesma coisa de uma pessoa que quer formar como médico, por exemplo. Se ele faz primário, primeiro grau inteiro, segundo grau, aí entra na faculdade, mas chegando lá pelo quarto, quinto ano da faculdade, ele desiste, não tem mais dinheiro para curso, para bancar o curso e para... O que acontece com todos os anos que ele fez? Ele não pode ser, como é que é a palavra? Ele não pode ser autorizado, certificado, não sei como é que é. Ele não pode exercer a profissão porque ele não chegou ao fim. É mais ou menos isso. Se Deus nos conduz, aí a grande pergunta que nós sempre fazemos, será que esse povo no deserto, será que esse povo que não entrou na terra prometida, isso significa que eles não vão para o céu? Aí que está o erro de fazer Canaã igual ao céu. Porque as pessoas que morreram no deserto, segundo o que nós lemos aqui, esse povo foi perdoado. Moisés intercedeu, eles foram perdoados. Mas e o plano de Deus? E o plano de Deus? Como é que fica o plano de Deus? Então, olha só, nós estamos na letra D, possuir a terra e ser o reino de Deus. Se nós não entrarmos na terra, nós não somos o reino de Deus na terra. Nós estamos caminhando, Deus está procurando, Deus está caminhando como ele fez com Israel, mas nós não somos o reino de Deus. Vocês que estão aqui há mais tempo, quem tem apostila, nem sei que página que é agora, nós colocamos lá quais são os elementos do reino, lembram disso alguns? Quais são os elementos do reino? Para ser um reino, o que tem que ter? Tem que ter uma terra, tem que ter um povo, tem que ter um rei. Tem que ter leis, tem que ter... Então nós colocamos tudo o que precisa para ser um reino. No deserto não dá para ser um reino. Nós podemos colocar um título, Nada contra a igreja que usa esse título, sim, eles não são nem melhores e nem piores, mas nós podemos colocar um nome sobre nossa igreja como o reino de Deus? Não vai nos transformar no reino de Deus. O reino de Deus é algo diferente. Tá certo, esse reino na sua plenitude depois que Jesus volta. Mas ele tem uma terra e nós precisamos entrar nessa terra. Senão, a figura... Tudo isso que está acontecendo não é uma figura. A gente não falou assim que é como crianças, né? Métodos. Né? Como é que você ensina a criança? Com coisas concretas, né? Você não vai chegar para a criança e falar assim, olha, agora eu vou ensinar para vocês matemática. 2 + 2. Eles não sabem o que é 2. Então, tem que mostrar. Né? E Deus fez isso para nós. Ele nos mostra. Se ele não tivesse um plano para nós entrarmos na terra prometida, agora, antes da volta de Jesus, ele tinha terminado a história aqui. Assim, olha, o importante é vocês passarem pelo deserto e aí vem lá do céu o rei Jesus e o resto ele entra e toma conta de tudo para nós. Né? E não é assim. Nós temos que entrar na terra. Então, o que é entrar na terra? Aí também nós colocamos esses 3 pontos só para você ter uma visão do que significa. Logicamente, nós vamos estar entrando mais isso quando nós entrarmos em Josué. Mas o que é possuir a terra e ser o reino de Deus? Primeiro, expulsar as forças do mal. No deserto, nós lutamos contra quê? No deserto. No deserto, nós lutamos contra quê? Nós mesmos. Né? Nós mesmos. Agora, existem outros inimigos. Quando se fala, quando os espias entraram na terra e viram aqueles gigantes, esses gigantes já não eram somente a força natural, a carne, né? Eram as forças espirituais. Deus quer usar a igreja. Né? Vamos lá, só para vocês, se vocês quiserem marcar isso nesse ponto D1. Vamos só ler essa passagem, que acho que é uma das mais claras, né? Efésios 3. Para que vocês vejam que Deus está preparando a igreja para alguma coisa. Nós temos uma missão, nós temos algo que Ele está nos equipando, nos preparando para fazer alguma coisa. O que é? Expulsar as forças do mal. Como que está escrito isso no Novo Testamento? Efésios 3. Começando o versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O que Paulo está fazendo? Em comparação com essa história do Velho Testamento. Ele está anunciando para os gentios, aonde os gentios estão? No Egito, espiritualmente no Egito, né? Então, ele está anunciando aos gentios, aqueles que estão na escravidão do Egito, as riquezas. Aonde tem riquezas incompreensíveis de Cristo? Na terra prometida. Ele está chegando lá no Egito e fala assim, olha, tem um outro reino. E é isso que conquista o nosso coração. Nós chegamos e falamos assim, Jesus, o Senhor tem uma coisa maravilhosa, mas durante séculos os cristãos acham que essa coisa maravilhosa é lá no céu e eu tenho que me contentar aqui embaixo em viver uma vida de derrota. Né? Alguns, né, aí também são brigas teológicas, algumas pessoas ensinam, algumas igrejas ensinam que você nunca pode ter vitória sobre o pecado. Outras igrejas ensinam de uma forma errada também, que você pode, nesta vida, nesse corpo, você pode estar totalmente livre do pecado. Um grande homem de Deus, João Wesley, ele dizia, eu admiro, creio que ele alcançou uma vida de vitória muito difícil de atingir. Mas ele dizia uma coisa errada, biblicamente. Ele dizia que não tinha mais pecado. Ele tinha vitória sobre o pecado. Então, são dois extremos. Alguns acham que podem, que não adianta, nós temos que conviver com derrota. E outros falam que antes do Senhor resgatar nosso corpo, nós podemos ter uma vitória total contra o pecado. Não existe mais pecado aqui, foi arrancado, não existe mais. Também é um erro. Nós lutamos contra o pecado, nós vamos estar sempre sendo assediados pelo pecado. Nós não temos essa vitória que nós vamos ter na eternidade, mas as riquezas incompreensíveis de Cristo não são para o céu, são para nós desfrutarmos agora. Versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação. Essa palavra dispensação é como o plano. Qual é a estratégia? Qual é o plano de Deus? O mistério de Deus, que desde os séculos esteve oculto. Por que oculto? Porque todo o povo de Israel vivia isso em figuras. Então era uma parábola, era uma coisa oculta. Que esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Para quê? Quando? Você tem uma palavra agora no seu versículo 10 aí? Está escrito agora? Para quê? Agora, agora, não no céu, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida aonde? Principados e potestades nos céus. Então nós temos inimigos, inimigos fortes, mas inimigos que vão estremecer pelo poder de Deus na igreja. Agora, não é uma igreja arrogante, não é uma igreja que acha que tem tudo, não é a igreja de Laodiceia que vai vencer isso, que fala assim, eu sou rico, sou abastado, tenho tudo, não preciso de nada. A vitória contra os inimigos é a mesma vitória que Jesus conseguiu, que é pela morte, pela cruz. Amém? Mas é uma vitória que o inimigo não entende, ele não sabe como a igreja vai alcançar essa vitória, e você não precisa falar assim, não fale porque o inimigo vai ouvir, porque você pode falar nos ouvidos dele e mesmo assim ele não entende, ele não sabe o que é morte, ele não sabe o que é humilhação, ele não sabe o que é o caminho de Jesus, o caminho da cruz. Ele sabe colocar na igreja, ele sabe colocar na igreja as mesmas sementes que ele procurou até com Jesus, como ele não vai procurar com a gente? Ele levou Jesus lá em cima do monte, falou assim, olha tudo isso aqui, eu te dou. Quem ele estava querendo? Ele estava querendo alimentar a vontade de dominar, de ser grande. Ele levou lá em cima assim, você já pensou, você ser dono? Você governar, você mandar em tudo isso. E quem acha que Jesus, como homem, não sentiu nem atração por isso? Nem falou assim, você está falando com a pessoa errada. Não, Jesus tinha que combatê-lo com a palavra de Deus, porque ele era homem e ele sentia aquilo. Quando Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus, você não vai morrer, jamais você vai para a cruz. Jesus ficou tão atormentado por esse pensamento de não ter que ir para a cruz, que ele falou com Pedro, afasta-te, Satanás. Pedro ficou, opa, que Jesus, você nunca falou comigo assim antes? Por que ele falou bravo assim? Não era só que Jesus estava protegendo Pedro dessa tentação maléfica. Jesus estava resistindo ele, uma tentação mortífera. Uma tentação que tiraria a missão dele. A mesma luta que ele teve, que suou gotas de sangue no jardim, falando, Pai, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque ele não conseguia humanamente enfrentar a morte, como nós não conseguimos. Qual de nós vai conseguir o caminho que vai derrotar os inimigos? Não é através de uma fórmula, não é lendo um livro, como você pode vencer em todas as... Não é, isso pode ajudar, mas isso tem que ser vivido. O livro que fala como vencer pode ser um livro excelente. Eu só quero dizer que você não vai vencer só lendo o livro. Você tem que praticar, é vida. É andando, é vivenciando a morte. Eu tenho todas as ideias, todas as teorias de como tem que vencer na minha cabeça. Mas eu tenho que vivenciar isso. Eu tenho que viver a morte e a morte de cruz para poder chegar. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria. Qual que é a glória de Deus? Qual que é a glória de Deus? Compaixão, longanimidade, perdão, É isso que faz a glória de Deus. É isso que o inimigo não conhece. Imagina que eu vou me humilhar para minha esposa? Ela que me maltratou, ela que me ofendeu, ela que não sei o quê. Imagina que eu vou... Isso, o inimigo joga isso, ele trabalha com isso continuamente. Imagina que eu vou procurar aquele irmão, ele que me ofendeu. É isso que a Bíblia fala? Quando algum irmão ofende você, quando algum irmão fala mal de você, ore por ele para que ele tenha humildade de chegar a você e pedir perdão. Né? Olha, eu estou fazendo bastante coisa, estou orando por ele. Né? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim, se alguém tem alguma coisa contra você, o que, que é? Vai você. Porque isto é a glória de Deus. Isto é Deus trabalhando na nossa vida. Isto é Deus olhando para Satanás, como ele falou com Satanás sobre Jó. Você viu meu servo Jó? Você gostaria que Deus falasse isso? Você viu meu servo, minha serva? Como eles não ficam aí esperando alguém se humilhar? Eles se humilham, eles vão. Eles sabem o que é se humilhar. Imagina, eu que estou certo, vou me humilhar do quê? Esta é a semente, e isso Satanás entende e entende muito bem. Quando você começa a falar assim, eu não, ele que está errado, ela que está errada, Satanás fala assim, ah, certo, essa linguagem eu entendo. Ah, mas Satanás trabalha, ele tem liberdade de fazer isso na igreja? Ele tem liberdade para fazer isso numa vida lavada pelo sangue de Jesus? Ele tem, porque ele não está dentro, ele está jogando. É essa linguagem que ele conhece. A nossa carne é o alimento da serpente. A serpente foi condenada a comer pó. Ele come esse pó que está na nossa vida. Ele alimenta-se dos instintos naturais da nossa carne. Então ele chega e ele sabe, ele coloca essas coisas porque ele entende. Mas quando você vai e se humilha, ele não entende. Fala assim, não sei, né? Não sei o que vai acontecer. Mas de repente, sem ele saber porquê, ele sente que você é mais forte do que ele, porque tem a cruz de Cristo operando na sua vida. Imagina isso operando em toda a igreja. Imagina isso operando, quebrantando nossa vida. O mundo lá fora, eles não vão precisar de tantas palavras. Precisa da palavra, lógico que precisa. Mas eles não vão precisar de tantas palavras, tantas campanhas, tantas estratégias, quando eles começam a ver que nós somos diferentes, porque nós nos humilhamos. Eles olham para a igreja, eles veem os princípios de riqueza, veem o princípio de exaltação. Nós também gostamos de títulos, nós gostamos de exaltação, nós gostamos de estar bem, nós gostamos que os outros falem bem de nós. Tudo que Jesus falou é o contrário. O caminho do reino de Deus. Ai de vós quando todos falam bem, meu Deus, vamos nos ajoelhar, vamos buscar a Deus, tem alguma coisa errada, todo mundo está falando bem da gente. Não é uma coisa estranha? Mas ele falou assim, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida. Ó, irmãos, nós precisamos entender que Deus caminhou conosco, nós vamos ver o coração, hoje logicamente não vai dar tempo de ver tudo isso, mas nós vamos ver como o coração de Deus chora nesse momento em que era para o povo entrar na terra prometida. Era para entrar, já era hora de entrar, mas Deus fala assim, não, não, eles não vão, não podem. E ele espera uma geração inteira. Não existe nada mais triste do que o silêncio de Deus. Depois desse momento... É muito importante você ver essas coisas quando você lê a Bíblia. Olha, Êxodo, Levítico, Números. Até capítulo 10 de Números, nós estamos no um ano e poucos meses. Né? Depois acontece Números 11, Números 12, chegamos em Números 13 e 14. Ainda está no segundo ano. Depois desse desastre, depois que isso aconteceu... Nós temos mais ou menos 3 ou 4 capítulos em Números, alguns que falam de mais ordenanças. É um silêncio de Deus. depois dessa época, né? Depois que ele falou 40 anos, agora vocês vão cumprir no deserto. Nós não temos palavra de Deus. Eu estou meio assim me antecipando, mas nós não temos mais palavra de Deus. Nós descobrimos em Josué que o povo que nasceu dessa época para frente nem era circuncidado, que era o sinal da aliança deles com Deus. Lá em Josué 5, você vai descobrir que chegando na terra prometida, Deus fala assim, peraí, vamos circuncidar todo mundo, como é assim? Ninguém está em aliança comigo? Aquilo que Moisés intercedeu, Moisés foi usado na intercessão, mas mesmo assim, durante esses 38 anos que completou o deserto, Deus não apareceu mais, não falou mais, não agiu, o povo não estava em aliança com ele, Deus estava simplesmente esperando. Não pode ter uma coisa mais triste. Ah, então o que aconteceu com esse povo? Foi tudo para o inferno. Não, graças a Deus não. Porque tinha um Moisés intercedendo, Deus falou, segundo a tua palavra, eu perdoei. Porque a glória de Deus é perdoar. A glória de Deus é perdoar. Ele perdoou, só que eles não entraram no descanso dele. Então, meus irmãos, se nós pudéssemos, por um instante, entender que Deus tem alguma coisa para nós entrarmos, uma terra prometida, um descanso, mas uma vitória, algo diferente. Deus quer estabelecer o seu reino na terra, ele quer demonstrar. Ele diz no capítulo 14, nesse capítulo nós vamos depois ler versículo por versículo, estou dando assim meio uma geral agora. Ele diz, tão certo como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Toda a terra se encherá da glória de Deus. Ele não vai falhar, ele não vai deixar de cumprir o seu plano. Agora a minha pergunta é, eu vou estar no meio dessa glória? Eu vou estar fazendo parte? Ou eu vou estar entre essas pessoas, né? Na próxima aula nós vamos estar vendo Hebreus, né? Como ele fala sobre isso. Nós vamos ver como Deus queria que o povo entrasse, mas não entrou e ele teve que esperar 40 anos, né? Aqui só para terminar essa sequência aqui, então, na sua folha. Primeiro, então, entrar na terra significa que Deus vai usar a igreja para vencer os inimigos que Jesus já venceu. Não pense nenhum de nós que nós estamos ganhando uma vitória nova. Não, Jesus venceu todos esses inimigos na cruz. Amém? Né? Isso é importante entender. Mas ele vai usar a igreja para vivenciar esta vitória total. Então, expulsar as forças do mal, baseado na vitória de Jesus, nós vamos ser usados para vencer as forças do mal. Essa parte aqui, por mais que hoje se fale muito em expulsar demônios e tudo, isso com certeza, né, também faz parte do plano de Deus, né, faz parte disso, mas é muito mais do que isso. Nossas vidas, nossos filhos, o mundo em que nós vivemos é dominado por principados e potestades. Isso em relação ao mundo não vai mudar antes da volta de Jesus. Mas a igreja vai triunfar, ou seja, Deus vai começar a nos levar a uma vida aqui na terra fora do controle, porque Jesus fez isso. Jesus viveu nessa terra sem prestar obediência a nenhuma das forças. Ele não era preso. Ele pagava tributo, ele fazia parte, ele mandava o leproso ir apresentar a oferta lá para o sacerdote. Mas ele não era controlado. E nós não podemos dizer a mesma coisa das nossas vidas, né? Então Deus tem algo para ser feito de uma forma muito superior a apenas expulsar o demônio de uma pessoa oprimida. Tem muito mais além disso que Deus quer fazer através da igreja. Número 2, aí na sua folha. Ser um testemunho de Deus em toda a terra. Né? Não estou nem dando as referências disso agora, porque isso é só para dar uma visão que Deus deu a lei, Deus deu os preceitos para mostrar. Ele falou assim, vocês vão mostrar em toda a terra. Que povo sábio, que povo diferente, porque vocês são santos, como eu sou santo. ser um testemunho, né? A igreja, como que a igreja é conhecida? É conhecida com o povo metido que acha que vai para o céu e ninguém mais vai? Ou é conhecido com o povo que realmente vive a vida e a glória de Deus na terra? E em terceiro lugar, estabelecer um lugar para Deus habitar. Então, esses eram os propósitos de Deus. Ir para a terra prometida significa isso. É sair de uma vida, não é sair da tentação, como eu falei já, assim, nós não vamos alcançar uma posição onde não existe pecado na minha vida mais, não existe tentação mais, não é isso. Isso vem com corpo glorificado, na volta de Jesus, na glorificação, amém? E como nós ansiamos por isso, realmente nós ansiamos por isso, nós esperamos isso, mas né, isso só na volta de Jesus. Mas ele tem algo para ser feito na nossa vida que não é essa vida no deserto. E é isso que nós precisamos entender. Nosso destino aqui na terra não é viver o resto dos nossos dias no deserto. Ele quer que nós entremos na terra prometida. E isso envolve tudo isso, né? Expulsar as forças do mal, ser um testemunho de Deus na terra e estabelecer um lugar onde Deus possa habitar. Amém? Deus abençoe. Nós vamos parando aqui. Próximo domingo será a ceia. Amém, pastor? Domingo que vem a ceia? Domingo que vem a ceia. E nós vamos orar. Após a oração, eu tenho o jornal, uma nova edição do jornal O Arauto da Sua Vinda. Quem quiser pode pegar comigo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nesta manhã, porque tu és esse Deus fiel. Ó Deus, apesar da infidelidade dos homens, tu és sempre fiel. Mas ó Deus, que nossa vida também possa ser conquistada pela tua fidelidade. E nós possamos entrar nessa aliança contigo, Senhor. E que no momento tão crítico, como aconteceu com o povo de Israel, que nós não possamos retroceder, mas que nós possamos dizer, vamos que Deus é conosco e Ele tem um plano para fazer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.